Agora a gente fala agora de cobertura vacinal. Isso porque, para reduzir o número de pessoas não vacinadas no país, o Ministério da Saúde vai repassar mais de 178 mil ao Acre para incentivar a implementação de estratégias que incluem escolas e o aumento da cobertura de todo o calendário de imunização. O repasse dos recursos foi confirmado por meio de portaria publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Os 22 municípios serão contemplados, sendo que a capital Rio Branco terá a maior porcentagem dos recursos, com mais de 189 mil, seguida por Feijó e Sena Madureira. Agora, 7 horas e 44 minutos. E a gente está conectado, ouvinte, agora com a Sonaira Silva. Ela é pesquisadora, está lá em Cruzeiro do Sul, e ela vai falar um pouquinho mais para a gente sobre todo esse contexto que a gente está inserido agora, cheia e também mudanças climáticas. Bom dia, Sonaira. Muito obrigada por falar com a gente hoje.
Eu que agradeço pelo convite.
Sonaira, a gente vivenciou, né, neste ano a segunda maior cheia histórica aqui do nosso estado. E a primeira pergunta que eu te faço é por que que isso está acontecendo?
Bom, são vários os fatores, mas uma coisa que a gente pode trazer, né, de evidências é que realmente está tendo uma intensificação desses eventos climáticos muito extremos e que eles estão ficando cada vez mais frequentes. É muito importante falar que quando você conversa com seu avô, né, com os mais antigos, eles vão dizer que já viram grandes enchentes ou grandes secas no passado. Mas isso se repetia a cada década ou até mais tempo, um intervalo maior entre eles. E o que a gente vê agora é que esses eventos estão cada vez mais frequentes, né, e cada vez mais intensos. E sem um padrão definido, porque é importante dizer que, inclusive, a gente começou o nosso verão até com uma média de chuva abaixo do que era o normal. Mas, de repente, né, intensificou as chuvas e o que era para chover durante um mês começou a chover em alguns poucos dias.
Exatamente, isso preocupa bastante, né, Sonaira, principalmente quando a gente saiu de uma seca histórica. A gente estava nesse período de seca, poucos meses depois o volume de chuvas foi bastante intenso. E uma coisa que eu achei interessante é essa questão que você falou, né, de perguntar aos avós, aos pais, se eles já viram isso, né? Inclusive, eu até estranhei uma cheia daquele impacto de 2023, que foi a terceira maior enchente, seguida de outra, essa de 2024, que também foi uma das maiores que a gente teve nesse estado. E aí eu queria te perguntar se isso tem a ver com o que acontece, né, no nosso estado, na nossa região, que é o desmatamento. Tem alguma relação?
Provavelmente sim, mas os eventos climáticos mas esses padrões que nós estamos observando não é só um efeito do desmatamento local, mas é um efeito também do desmatamento na bacia e das mudanças ambientais que ocorrem em outras partes do mundo. É importante entender que o mundo, ele é essa esfera e que o que acontece num lugar tem repercussão, tem efeito em outros lugares. Então, desde o início da Revolução Industrial, nós temos mudado de forma muito intensa o nosso planeta, com emissões de gases de efeito estufa que causam um aquecimento global de forma geral, e isso desequilibra o clima. E é importante falar, quando você fala de desmatamento, o principal emissor, o principal fator, né, de emissão de gases que aquecem o planeta no Brasil é o desmatamento, é a forma como a gente usa a nossa terra, as nossas florestas. Então, tudo isso está repercutindo, né? Não é só o efeito local, o efeito global, mas a gente tem um papel muito importante nesse processo de emissão global de gases de efeito estufa, que é o desmatamento das nossas florestas. Nós publicamos um estudo recente que quantificou, né? Ok, vamos. Todo mundo fala que antigamente acontecia os eventos extremos de seca e de enchente a cada 10 anos, então a gente começou a quantificar, e o que a gente observou é que depois de 2010 a gente tem realmente uma quebra desse padrão, e que tem no período de inverno enchente muito forte em algum lugar do Acre, e no verão secas muito fortes que têm causado crise hídrica e, em alguns lugares, inclusive, perda de produção para pastagem e para algumas outras culturas também.
E, Sonaira, quando você fala, né, nisso, de todos esses aspectos de mudanças climáticas, a gente antigamente, né, pensava isso como algo do futuro, mas é algo que já tem grandes consequências agora. E se já tem consequência agora, todas essas mudanças, eu te pergunto, como que vai ficar o futuro? Quais são as perspectivas para o futuro quando a gente pensa no que essas mudanças climáticas podem fazer com a gente?
Essa é uma perspectiva preocupante, mas é importante dizer para a população, né, não só a criana, mas a população mundial, que nós ainda temos muito tempo. A gente ainda tem um tempo, na verdade, para tentar mudar a nossa forma de vida, né, os nossos hábitos, a forma como a gente vê a natureza, que não é para ser explorada até esgotar, né, a sua extinção. O que os relatórios do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, no qual o Brasil faz parte, mostra que mesmo se a gente parasse todas as emissões agora, a gente ainda vai ter as consequências de tudo que a gente fez durante alguns anos, pelo menos algumas duas décadas. Mas se a gente pensar o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, sobrinhos, né, as gerações futuras, é que o mundo não vai acabar com um apocalipse, é importante dizer, mas que a gente ainda pode ter um mundo melhor. Eu acho que é importante mostrar, né, o que aconteceu em Brasileia, de mudança de curso de rio, a forma como a gente tem construído nossas cidades. A gente precisa usar toda a nossa inteligência, todo o avanço científico, técnico que nós temos até agora para propor soluções mais inteligentes, né, ou mais adequadas para se adaptar a essas mudanças climáticas. Então a gente já vê que ano passado teve enchente, esse ano também, e isso provavelmente vai se repetir. Então a gente precisa pensar muito nas nossas cidades que têm essas áreas de alagação e tentar pensar um planejamento de construção em outros lugares mais resilientes, porque isso pode acontecer. De ter outras enchentes, inclusive, mais drásticas do que aconteceu em 2015 e outros anos. E quando a gente pensa nisso, é a vida das pessoas que está sendo afetada, né? As pessoas estão ficando cada vez mais deprimidas, ansiosas, porque não sabe se vão, ano que vem, perder as suas coisas de novo, né, com a água, ou ter a sua casa alagada. Então, isso causa um efeito emocional no momento, agora, e causa um prejuízo econômico de milhões de dólares, milhões de reais a cada evento desse. Então é um prejuízo para todos e a gente precisa muito se adaptar nos próximos anos para que, ao ocorrer um evento desse, a gente não tenha danos tão severos à população, né, e à sociedade de forma geral.
Isso é um trabalho super em equipe, né, Sonaira, quando a gente pensa em todas essas mudanças, inclusive colocando o futuro, né, com essa base, a gente tem que pensar também que é um trabalho em união. Quando a gente pensa em mudanças climáticas, é inúmeros fatores e todo mundo precisa aí estar fiscalizando. Muita gente se pergunta, mas o que é que eu posso fazer? Coisas mínimas, né? Podem ser feitas, inclusive, fiscalizar o que está acontecendo no Estado, no nosso país, que medidas estão sendo feitas para mudarem, né? Isso já é o essencial. Sonaira, muito obrigada por falar com a gente, por explicar um pouquinho sobre tudo isso que está acontecendo.
Muito obrigada, estou sempre à disposição. Bom dia a todos.